vamos falar algumas leis relativas a Tisha B'Av. Em primeiro lugar, esse ano Tisha B'Av é um pouco diferente, porque cai no Motzei Shabbat. Portanto, vários costumes que se tem em anos comuns, quando Tisha B'Av cai no meio da semana, segunda para frente, segunda no caso, diferentemente, tem alguns costumes que não se faz. Por exemplo, se o Tisha B'Av cai no outro dia da semana, a última refeição só se come pão, se come ovo, com cinza, se senta no chão. Isso não pode fazer, obviamente, no Shabbat, porque no Shabbat é proibido fazer qualquer coisa que tenha alusão a luto. Então, por isso, em primeiro lugar, na maioria dos lugares, Minchá vai ser bem mais cedo nas sinagogas. Aqui, por exemplo, vai rezar logo depois do Kiddush. E assim, depois de Minchá, todo mundo volta para casa e tem a tarde toda, até o final do Shabbat, em casa. Então, quando está chegando próximo à entrada do jejum, tem que comer a refeição, a terceira refeição do Shabbat, o Dash Lishit. Essa é uma refeição que se come normalmente, é Shabbat. Tem que comer pão e pode comer carne se quiser. Pode comer uma refeição bem completa e de Shabbat. Tem que terminar de comer até o pôr do sol. No caso, esse ano, o pôr do sol é 13 para 6. 5:47. Então, até 5:47... precisa ter terminado de comer. A partir desse horário, é proibido comer, é proibido beber, e é proibido se lavar, igual no Tisha B'Av, e é proibido passar perfumes, igual no Tisha B'Av. A partir desse horário, embora ainda é Shabbat, são coisas apenas que a pessoa vai deixar de fazer e que não dá muito na vista, são coisas que começam a partir do pôr do sol. O que não começa a partir desse horário é mais uma proibição do Tisha B'Av, é de calçar sapatos de couro. Sapatos de couro não pode tirar ele no meio do Shabbat, tem que continuar com o sapato de couro até terminar o Shabbat. Então o Shabbat sai essa semana, 6:20 e... vamos ver aqui, já falo. Até eu acho lá aqui mais rápido. 18:22. Então, somente depois das 6:22 é que pode e se deve tirar o sapato. Então, assim que sai o Shabbat, não vai se fazer Havdalah, porque não dá para beber vinho, e Tisha B'Av. Então, não vai se fazer Havdalah no término do Shabbat, a Havdalah vai ser feita no domingo à noite. Então, por isso é extremamente importante que a pessoa fale com a boca dele, Baruch HaMavir Ben Kodesh Lechol, para ele separar entre o Shabbat e semana. Ele fala, Baruch HaMavir Ben Kodesh Lechol, engrandecido é aquele que separa entre o sagrado e o não sagrado. Mas, dessa forma... Mas só falar essa frase. Só isso, e aí a pessoa tira os sapatos de couro que ele está calçando e ele tem que calçar um sapato que é permitido no Tisha B'Av. Já vamos falar logo sobre isso. Depois disso... se vai até a sinagoga, no caso aqui, Arvit vai ser às 7 horas. Se reza Arvit, normal, de Motzei Shabbat, com a Tachonantan, a Avdalá do meio da fila é dita, obviamente. E terminando a Amidá, se fala Eichá. Se lê a Megilat Eichá. E a partir de então, a partir do momento que saiu o Shabbat, também não se pode mais sentar em lugar alto até a metade do dia de domingo. Isso significa que é mais uma coisa, que embora depois do pôr do sol já algumas coisas não podem se fazer, as quatro coisas que nós falamos, sentar em lugar alto é permitido, no Shabbat não se pode sentar no chão também. Não que não pode sentar, mas estamos falando com a intenção de luto, não pode sentar no chão. A partir da saída do Shabbat, não pode mais calçar sapato de couro e deve se sentar em lugar baixo até o meio-dia de domingo, o lugar baixo. A única coisa que no meio de Tisha B'Av muda um pouco é sentar em lugar baixo, que a partir do meio-dia já pode se sentar em cadeiras comuns. O resto das proibições de Tisha B'Av se mantém da entrada de Tisha B'Av à saída de Tisha B'Av. São 24 horas para essas proibições. Uma outra coisa também que é proibido no Tisha B'Av e que se estende a partir da metade do dia da véspera de Tisha B'Av é o estudo de Torá, de coisas alegres. A única coisa que é permitido se estudar são partes tristes relativas à destruição do templo ou às profecias que tem que não são muito agradáveis em Ishaiau e Irmiau, é que podem ser estudadas a partir da metade do dia da véspera de Tisha B'Av até o final do Tisha B'Av. Esse ano, como a véspera é Shabbat, há lugar para ser leniente e se estudar qualquer coisa enquanto ainda é Shabbat. Mas saindo do Shabbat, é proibido se estudar as partes alegres da Torá. Também na sinagoga se tira a cortina do Aron HaKodesh, também demonstrando o luto pelo dia. Embora normalmente no Motzei Shabbat se fala Veiten Lecha, nesse Motzei Shabbat não tem Veiten Lecha também. Quer dizer, faz parte dos versículos alegres da Torá. Outro detalhe extremamente importante, na Havdalah nós fazemos todo o Motzei Shabbat a brachá sobre o Bessamim, uma especiaria, para tranquilizar a nossa alma. E nesse dia, obviamente, é proibido tranquilizar a alma, é um momento de agonia e de tristeza. Então não se faz a brachá de Bessamim. E no dia seguinte não tem sentido fazer no domingo. Enquanto que se faz também a brachá da vela. Boreme Orei Haesh. Essa brachá se faz no final do Shabbat, uma vez que o fogo foi criado naquele momento ao sair do Shabbat. E essa brachá deve ser feita mesmo no Tisha B'Av. Normalmente o costume que se faz na sinagoga depois da reza. Quem quiser fazer ainda antes em casa, antes de sair de casa, se alguém vai ficar em casa e não vem na sinagoga, pode fazer antes também, assim que sai Shabbat. Baruch HaMavdil HaKodesh LeChol, acende uma vela trançada, faz Boreh Meoreh Haesh, faz assim com a mão como mostra em Shabbat e pode apagar a vela em seguida. Esse caminho não tem. E nem Havdalah. A Havdalah, como? A Havdalah é feita no domingo à noite, igual a Havdalah de final de Yom Tov. Sem vela e sem Bessamim. Só a brachá de Agessen com a brachá da Havdalah. Quando terminar Tisha B'Av, não se pode comer, não se pode quebrar o jejum enquanto não faz a Havdalah.
Sim, mas aí fica uma
vez? Sim, faz a Havdalah. No Tisha B'Av também, no Tisha B'Av também, em Shacharit, na reza da manhã de domingo, não se costuma colocar talit e tefilin, já que eles também simbolizam coisas alegres, mitzvot alegres. Então, se faz Shacharit sem talit e tefilin, e aliás, tem algumas partes do final da reza também que se pula, não se faz. E à tarde, a reza de Minchá é bem mais cedo, vai ser 10 para 5, se não me engano, conforme o programa, para poder colocar o talit e tefilin na tarde. E ao colocar o talit e tefilin, tem que falar o Shema junto com o tefilin e tem que completar o resto da reza que faltou na parte da manhã. E em seguida, se emenda já a tefilá de Minchá com o talit e tefilin. Na manhã de Tisha B'Av tem uma leitura da Torá, onde nós lemos uma parte também triste. São três chamados e tem uma Haftarah também, também que fala partes pesadas, isso na parte da manhã. E à tarde há a mesma leitura de todos os jejuns. Então tem leitura de manhã, tem leitura à tarde. Depois que se termina a Shacharit, ou quase termina a Shacharit, pulando ou omitindo algumas partes, se fala Kinot. O que são Kinot? Kinot são uma série de lamentações por tudo que é tipo de tragédias que aconteceram na nossa história. E se costuma falar isso até meio-dia. Até a metade do dia, acho que é meio-dia e 12, meio-dia e 10, mais ou menos, até esse horário se costuma falar Kinot. Depois que se termina Kinot, é costume também que cada um volte a falar Megilat Eichá, que foi lida na noite de Tisha B'Av. Essas quinotas falam desde a destruição do templo, as cruzadas, tem um monte sobre as cruzadas e outros acontecimentos que teve na Europa, pogroms e outras coisas, e até tem hoje em dia também sobre o Holocausto. No Tisha B'Av, o jejum é completo de 24 horas, proibido comer, proibido beber, qualquer coisa. E, obviamente, alguém que tem algum problema de saúde, que consulte um rabino antes, cada caso é um caso. Existem casos onde vai ser permitido comer nesse caso. Também, durante o dia de Tisha B'Av, não se pode ter qualquer tipo de proveito de água quanto a lavar as mãos, lavar o rosto, chega da rua... Se lavar o rosto é proibido, mas se a pessoa sujou as mãos, ele pode lavar as mãos, porque ele não está lavando por proveito, está lavando por higiene e limpeza. Também da mesma forma, as mulheres, a partir do meio-dia, antes não se deve, mas a partir do meio-dia precisa preparar comida para de noite, preparar comida para quebrar jejum, aí precisa às vezes lavar alguma coisa, não tem problema nenhum, porque ela não tem intenção em ter proveito de se lavar, e sim ela está lavando os talheres, ou está lavando a comida, e assim por diante. Também no Tisha B'Av se costuma, ao fazer o Netilat Yadayim, de manhã ao acordar, ou mesmo às vezes se sai do banheiro, se faz o Netilat Yadayim até o ponto onde os dedos encontram com a mão, e não a mão inteira. E, portanto, quando sai Tisha B'Av, no caso este ano, em primeiro lugar, se faz o Netilat Yadayim, inteiro, já que de manhã não se fez inteiro, faz o Tlajadayim inteiro, depois disso tem que fazer a Avdalá no caso desse ano, e só depois a pessoa pode comer, quebrar o jejum. Também no Tisha B'Av, a proibição de passar perfumes e óleos e outras coisas na mão, é só uma proibição de proveito de novo. Então não pode colocar um perfume, mas por outro lado a pessoa pode colocar um desodorante, uma vez que ele vem apenas tirar um mau odor ou impedir um mau odor e não vem por um proveito, um prazer de ter um cheiro especial. Da mesma forma, se a pessoa está com rachaduras na mão, precisa passar um creme, alguma coisa do gênero, não tem problema, porque também não é por um proveito, é por saúde. Sapatos de couro. A proibição no Tisha B'Av é calçar sapatos de couro, cinto de couro, kipá de couro, chapéu de couro, o que for, não tem nenhum problema. Casaco de couro, não tem problema. Sapatos de couro é que são proibidos no dia de Tisha B'Av. E, se possível, é ideal que a pessoa não calce também qualquer outro sapato sintético que tem hoje em dia, que seja super confortável. O conceito antigamente era que sapato confortável é sinônimo de sapato de couro. Então é ideal que se a pessoa vai usar outra coisa, obviamente, no lugar do sapato de couro, que não seja um sapato gostoso de se usar, seja algum sapato com uma sola fina e simples, para que ele possa sentir as pedrinhas no chão. É justamente essa a intenção para ter um sofrimento. Também no dia de Tisha B'Av é proibido ter relações conjugais. Uma outra proibição no dia de Tisha B'Av é cumprimentar as pessoas. Assim como os enlutados nos dias de Shiva, não se pode cumprimentar eles e nem eles cumprimentarem ninguém. No dia de Tisha B'Av também é proibido cumprimentar qualquer pessoa, porque está todo mundo de luto. E esse cumprimento é proibido nas 24 horas de Tisha B'Av, mesmo à tarde, quando se vem colocar talit e tefilin, e que já pode sentar em lugar alto, cumprimentar é proibido mesmo nessa hora. Se alguém te cumprimenta, para não passar por mal educado, você dá uma balançadinha com a cabeça ou alguma forma assim, demonstrando que você não está feliz em ter que cumprimentá-lo, que não é o momento de se cumprimentar. E cumprimento quer dizer bom dia, boa tarde, boa noite, ou como vai, tudo bem, como está, qualquer tipo de pergunta dessas é proibido se fazer no dia de Tisha B'Av. Entre parênteses, uma vez eu vi uma chuva do Rav Moshe Stern sobre enlutado, com certeza vale o mesmo para Tisha B'Av, atender o telefone falando alô não tem problema, porque é uma função sática, não é a intenção cumprimentar a pessoa, só para fazer a conexão com a pessoa que está do outro lado.
Pode usar o telefone.
Mas não ligar e ficar batendo papo, oi, como vai, nada disso. As coisas que precisam ser feitas, obviamente, pode telefonar e falar um alô para ter certeza que você está te ouvindo e em seguida já começar a falar o que precisa ser dito. Em Minchá de Tisha B'Av se acrescenta dois trechos na Amidá. Tanto o trecho que sempre se acrescenta em jejum de Aneinu, pedindo para Hashem nos atender no dia do jejum, como também um trecho especial para Tisha B'Av, Nahem, pedindo o consolo de Yerushalayim. Quando termina o dia de Tisha B'Av, depois da Avdalá, se come alguma coisa e se faz Kiddush Levaná. Começo do mês, nesses dias agora que são tristes, não se costuma fazer o Kiddush Levaná com tristeza, então normalmente se espera sair Tisha B'Av, assim que a pessoa comeu, já está com alguma coisa na barriga, estômago forrado, dá para fazer Kiddush Levaná com alegria. Uma coisa importante, no momento que sai Tisha B'Av, o dia 10 até a metade do dia, quer dizer, até a metade do dia de segunda-feira, ainda prevalecem as regras desses 9 dias. Normalmente se chama os 9 dias, mas na verdade são 10 dias. Uma vez que o Beit HaMikdash ainda estava queimando e ardendo durante o 10º dia. Então não se come carne e não se bebe vinho ainda até a metade do dia de segunda-feira, no caso desse ano. Bom, eu espero que não esqueci de nenhum detalhe. E o importante é que nós possamos ter brevemente o consolo de fato de Jerusalém com a reconstrução do Beit HaMikdash.